11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021.
Esta edição 13.510 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, nebulosidade variável, mínima chance de pancadas de chuva na região. A temperatura continua em elevação, faz calor, termômetros marcando agora 27 graus. Confere o auxílio-doença do INSS com nova decisão do STJ.
Tratoraço contra alta do imposto tem fora Dória e hino nacional.
Diferença no ICMS de combustíveis cobrado por estado chega a 74%.
O estado do Acre lida com dengue, covid e inundação ao mesmo tempo.
INSS vai demorar ainda mais para conceder aposentadoria.
Dia de combate ao alcoolismo chama atenção para os riscos do consumo de álcool.
Continua a vacinação para idosos de 85 a 89 anos.
E amanhã tem São Paulo e Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E continua a vacinação aqui em Monte Alto para os idosos de 85 a 89 anos de idade. Vacinação vai até às 15 horas e 30 minutos, hoje e amanhã também. A segunda dose continua sendo aplicada para o grupo de risco da saúde da linha de frente que já tomou a primeira dose. Amanhã a Secretaria da Saúde estará presente aqui para falar a respeito como vai ser a vacinação na semana que vem. Quando o município vai receber novas doses e qual a etapa para a próxima semana. Mas os idosos de 85 a 89 anos devem tomar a vacina. É no centro cívico, levar documentos, RG, CPF, documentos, que é no anfiteatro municipal. E vai até às 15 horas e 30 minutos.
A Petrobras anunciou hoje mais um aumento dos preços médios de venda às distribuidoras da gasolina e do diesel, que deverá vigorar a partir de amanhã, segundo o comunicado da estatal. O preço médio de venda de gasolina nas refinarias da Petrobras passará a ser de R$ 2,48 por litro, refletindo um aumento médio de 23 centavos por litro. Já o preço médio de venda de diesel passará a ser de R$ 2,58 por litro, refletindo um aumento médio de 34 centavos por litro. É a quarta alta do ano nos preços da gasolina e a terceira no valor do litro do diesel.
Nessa pandemia, aumento do combustível aumenta a cesta básica também. E os brasileiros desempregados sem renda nenhuma. Aí é lamentável o que vem acontecendo. Vamos divulgar aqui os números do coronavírus. Boletim de ontem no município de Monte Alto. A cidade está com 10 pacientes aguardando os resultados do exame. Um está na UTI, um na enfermaria e 8 em isolamento domiciliar. 95 pacientes em tratamento. 6 na UTI, um na enfermaria e 88 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 52 óbitos pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação, 8 leitos da UTI estão ocupados e 6 estão livres. Na enfermaria, 3 leitos estão ocupados e 19 estão livres. Estão internados na UTI 6 pacientes de Monte Alto. Temos também pacientes internados na UTI com suspeita da Covid. Um paciente de Monte Alto e um paciente de Guatapará. Disque Covid 3241-1023.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, reabriu o aguardado concurso para 204.307 vagas temporárias para a realização do Censo Demográfico 2021, com salários de até R$ 2.100. São 2 processos seletivos e há vagas distribuídas para praticamente todos os municípios do país. 181.898 vagas para função de recenseador, 5.450 vagas para função de agente censitário municipal e 16.959 vagas para função de agente censitário supervisor. Agora, as inscrições podem ser feitas, você pode entrar no site para fazer as inscrições. Procure informações no sebrasp.org.br/concursos/IBGE_20_recenseador.
A Ferroviária de Araraquara está se preparando para o Paulistão. Está treinando agora em Atibaia, devido ao lockdown na cidade de Araraquara. A Ferroviária estreia no Paulistão no dia 28, no domingo, às 20h30, contra a Inter de Limeira. E o craque de Monte Alto, o Igor Militão, vai defender a Ferroviária neste Paulistão.
Ninguém acertou o concurso 2.345 da Mega Sena, acumulou e o prêmio para o próximo sorteio no sábado é de R$ 34 milhões. Os números sorteados da Mega Sena foram 07, 16, 19, 22, 28 e 55. A Quina teve 58 apostas ganhadoras, para cada uma R$ 42.795. E a quadra teve 4.548 apostas vencedoras, cada uma vai receber R$ 793.
CL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$ 50, a CL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$ 11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$ 18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$ 15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$ 15. Puff Baú Médio, R$ 79,90. Puff Baú Grande, R$ 99. CL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Brás Forenzano. Ligue 991420875. Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Paleta suína, pururuca, quilo, no Sabigan, pague 11,50. Costas de tilápia, copa com, quilo, 27,90. Filé mignon, sem cordão, friboi, peça inteira, quilo, 49,50. No cartão Sabenhago, 44,50. Coxinha da asa de frango Seara, soltinho, um quilo, 12,85. Capa do contrafilé friboi, peça inteira, quilo, no Savigan, 25,90.
Savenhago Supermercados, confiança se constrói.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$ 100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva 32 por 54 branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Votomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio laminada Sasazaki, R$ 755. Vitor de alumínio Sasazaki, 60 por 60 com grade, R$ 266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$ 105. Pisolar na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707.
Quer preço baixo? Quer qualidade? Agora é Minha Supermercado.
Ofertas desta quinta-feira: coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão, quilo 5,49. Bisteca da Copa Lombo bovina, o quilo 12,95. Acém bovina, o quilo 25,90. Ponta de alcatra bovina, o quilo 28,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 10 minutos. Nós estamos recebendo o presidente da OAB do município de Monte Alto, Dr. Marcelo Zocchio. Dr. Marcelo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Paula. Todos os ouvintes.
A primeira pergunta: teve uma eleição e você foi eleito também presidente. Que eleição que foi essa?
Ô, João Moreira, a OAB, nós nos organizamos em colégios, né? Os presidentes da OAB, nós nos reunimos em algum local estratégico na região. E formamos uma diretoria para pleitear, né, pleitos comuns aí da advocacia, quando tem algum caso de relevância. Então nós nos organizamos uma diretoria e na nossa região aqui são 33 subseções, que isso daí deve passar aí de 80 municípios aí de abrangência, né? É o maior colégio de presidentes da seccional paulista da OAB. E nós aí, dentro de uma linha de trabalho, com muita honra, fui escolhido aí para representar essas subseções.
Então, mais uma responsabilidade para o Dr. Marcelo?
Exatamente, mais uma incumbência, mas é aquilo que a gente gosta de fazer, representar a advocacia e colaborar com a nossa classe.
Tá certo. Marcelo, outro assunto com você também. Como que estão as obras aí da nova sede da OAB?
Graças a Deus, caminhando muito bem, já estamos aí nos preparando para a fase final das obras, né? Tivemos alguns problemas que acabaram atrasando o nosso cronograma, no entanto, já temos um período aí de uma sequência de trabalho. Se Deus quiser, teremos em breve uma casa nova, moderna, para a advocacia de Monte Alto.
Eu vi aí a preocupação da OAB através da presidência, você aí preocupado com essa mudança de atendimento de boletim de ocorrência na nossa delegacia de polícia. O que você poderia falar a respeito disso?
Ô, João, nós temos o papel da OAB na sociedade é sempre verificar quais os nossos problemas e buscar alguma solução. Temos ciência e todos reconhecem que o trabalho feito atualmente, até então, né, pelo Dr. André à frente da Polícia Civil, por todos os policiais civis, investigadores, escrivães. Então nós sabemos do empenho deles. Mas, infelizmente, o governo de estado vem realmente, nós vemos que está abandonando a polícia, abandonando as polícias,
as,
né?
Polícias.
E com isso busca-se alguma solução para atenuar esses problemas. Então a solução encontrada foi fazer esse plantão em Jaboticabal. Isso, de certa forma, também é uma forma também de diminuir um pouco o sofrimento desses funcionários, né, que ficavam aqui em Monte Alto, sempre trabalhando em sobreaviso, não tinham uma vida fora da delegacia, né, muitas vezes 24 horas policiais ali à disposição da polícia. Então esse plantão ele vem para solucionar esse problema. Mas sabemos que o melhor caminho seria a valorização da polícia, a manutenção desse plantão, a contratação de novas pessoas. Infelizmente não foi possível, então a partir do momento que levou-se esse plantão para Jaboticabal, temos que buscar alguma solução caseira para amenizar os problemas causados por esse interrompimento no atendimento.
Quer dizer, castiga a população, né? E qual seria a solução caseira?
Não, então, nós fizemos, gostaria até aproveitar a oportunidade, agradecer, primeiro, agradecer a Polícia Civil por tudo que vem fazendo para a sociedade de Monte Alto. E tenho certeza aí que o novo delegado vai continuar o bom trabalho feito pelo Dr. André. E nós também buscamos um diálogo com a secretária de segurança, a doutora Regina. Qual que foi o nosso primeiro pensamento? Vamos buscar uma experiência do quê? Fora do horário, se alguma vítima de violência doméstica, ela saiu de casa, num primeiro momento não ligou o 90, não ligou para a guarda municipal, ou por qualquer dificuldade ela não fez esse contato, ela pode buscar a sede da Guarda Municipal, que lá ela vai ter o suporte. Esse suporte não substitui o trabalho da Polícia Civil. A vítima de violência doméstica, qual que é o local adequado para ela procurar? Delegacia de Defesa da Mulher. Fora do horário de expediente, se ela não houver a possibilidade de fazer o contato com a guarda, com a Polícia Militar, ela pode procurar a sede, para que lá sejam feitos os trâmites, ou seja, vai ver
protegida, né?
Exatamente. Num ambiente protegido, né, num ambiente policial, ela vai poder entrar em contato com algum familiar, ela vai ter uma orientação se ela vai, se ela vai ser encaminhada para o plantão policial. Se não for um caso tão grave que puder adiar essa solução, ela pode aguardar o dia seguinte e procurar a delegacia especializada, onde ela vai ser bem atendida, e por aí vai. Havendo a necessidade de invocar outros órgãos, por exemplo, o Conselho Tutelar, Assistência Social, também a Guarda Municipal estará preparada para dar esse suporte.
Seria esse suporte, esse atendimento de urgência e emergência?
Sim, seria um caso excepcional e nos horários em que a delegacia não estiver no horário de expediente.
Certo. Agora, Marcelo, você disse bem, o governo está jogando toda a responsabilidade para o município. Nós temos o doutor André, que foi transferido, assumindo hoje o doutor Marcelo Melo Garcia de Lima, que vem substituir. Mas alguns funcionários da Polícia Civil estão se aposentando. Cadê os substitutos?
Exatamente. Infelizmente, nós temos ciência do quê? Existem funcionários sendo retirados das suas atividades por aposentadoria, por transferência e outros motivos.
Tem funcionário de Monte Alto?
E não há substituição.
Tem funcionário de Monte Alto dando plantão em outro município.
Exatamente. Inclusive, a delegacia de Monte Alto vai perder mais funcionários que estarão trabalhando exclusivamente no plantão de Jaboticabal. Deixará de trabalhar de Monte Alto, ou seja, mais baixas, grande desafio para o doutor Marcelo que está chegando, e nós, infelizmente, não estamos vendo uma solução a curto prazo. Ou o governo do estado reconhece que precisa fazer uma verdadeira transformação nas polícias, recomeçar o trabalho, já que ela deixou acabar praticamente, essas pessoas que estão trabalhando hoje são verdadeiros heróis, porque não possuem estrutura, não possuem colegas suficientes
para... E não tem folga.
Exatamente, João.
Não tem folga. Outra, lá no setor que emite documentos da carteira de identidade, funciona, porque a funcionária é municipal.
Exatamente. Não só lá, João.
Outros setores.
Os outros setores dependem de estagiários. Inclusive, também nesse sentido, a gente sabe das dificuldades de Câmara Municipal, de Prefeitura, mas também o Poder Público Municipal não aguenta mais suportar a necessidade de tantos estagiários em serviços públicos. Então, como
quanto custa isso?
Exatamente. Então, o município necessita, quantas vezes colaborou fórum, delegacia, posto de saúde, em outros serviços. E quando até o município está chegando numa fase de saturação que não está conseguindo contribuir tanto e com isso cada vez mais os serviços deixam de ser prestados.
Falando em serviços prestados, nessa pandemia, como que estão os trabalhos lá na OAB?
Nós continuamos o nosso atendimento, mudamos ele, readequamos, atendemos apenas com horário marcado,
agenda,
mas
né?
Não deixamos de atender nunca, né? Ficamos um curto período aí apenas se adaptando, mas a população continua sendo atendida e agora eu acredito até de uma forma melhor, porque ela sabe a hora que ela vai chegar, ela sabe que ela vai chegar, vai ser prontamente atendida.
Agora acontece o seguinte, com essa pandemia, o munícipe não tem atendimento no nosso fórum, prejudica também, como que está o funcionamento do fórum?
os advogados, né, para a população, o fórum permanece fechado. Realmente prejudica muito, a população fica muitas vezes perdida, não sabe a quem recorrer. Muitas vezes ali a OAB acaba sendo até um alvo, né? Porque parece que às vezes quando a pessoa não sabe para onde mandar, fala o seguinte: vai lá na OAB.
Vai na OAB.
Então nós temos ali que estar sempre preparados para passar orientação. Muitas e muitas vezes não é o local adequado, mas a gente tenta colaborar, porque a gente busca respeitar sempre o cidadão. E a gente não quer que as pessoas fiquem aí sendo jogadas de um lado para o outro, né?
Certo.
Então, sempre que possível, a gente absorve essa demanda, tenta auxiliar e encaminhar para o local correto.
Aproveitando essa pandemia, teria jeito, eu sempre falo sobre a representatividade política. Nós temos que reforçar isso. Fazer uma caravana para procurar o secretário estadual da segurança, ou o próprio governador, através de deputados que tiveram votos em Monte Alto, para melhorar a estrutura da polícia na nossa cidade, Marcelo?
João,
com certeza, encabeçando poder executivo, legislativo.
Com certeza. Na verdade, eu tenho convicção, né, que nós temos bons representantes em Monte Alto, que eles aí, representantes da classe política, a nossa prefeita, todos os integrantes do executivo, do legislativo, eles têm condições de fazer isso e podem contar com a OAB, sim, tá? Eles são pessoas eleitas pela nossa população,
isso,
exatamente para nos representar, seja em Monte Alto, seja pleiteando recursos, seja pleiteando aí falando sobre as nossas demandas, né? Levando isso para os deputados, governador, também em nível nacional. E com certeza, se precisar de algum auxílio, a OAB estará presente.
Você sabe que transferindo para Jaboticabal, para você no final de semana fazer boletim de ocorrência, vai cair ainda mais o número de ocorrências do nosso município. E a secretaria, ela funciona, atende município, de acordo com os números de ocorrências. Isso vai prejudicar ainda mais a cidade de Monte Alto, Marcelo.
Exatamente, João. Infelizmente, esse número vai ser ainda... que já não retrata a realidade, né?
A realidade, isso.
Que já não retrata a realidade e vai ficar ainda mais distante. Esperamos, né, pelo menos a Secretaria de Segurança Pública faça realmente essa avaliação e também considerem uma defasagem nos números nesses municípios que não terão o plantão policial. Acredito até que a população que já deixa muitas vezes de fazer as ocorrências, ela não vai ser em função do plantão, de adiar de repente essas ocorrências, que vai modificar muito. Mas espero que tenha-se esse bom senso por parte da Secretaria de Segurança Pública na hora de avaliar, verificar, né, os índices desses municípios.
E aceitar a reivindicação do município, né? Que os números não são a realidade.
Estou
recebendo aqui, Marcelo, ó, isso não pode acontecer em Monte Alto. Nós pagamos impostos aqui para Monte Alto e vamos ser atendidos em Jaboticabal. Quer dizer, não vamos ficar de braços cruzados. Isso a gente pode garantir, né? Ninguém vai cruzar os braços, não.
Exatamente.
E,
João, uma coisa que vale a pena esclarecer, vale a pena falar e dizer, porque muita gente diz o seguinte: olha, agora a cidade vai estar abandonada. Não procede. A nossa Polícia Militar continuará nas ruas, continuaremos atendendo as ocorrências, né? A polícia continuará atuando, o policial, por mais que ele esteja de folga, é policial sempre. Então eu não acredito nesse abandono, como se fala. A nossa guarda municipal continuará atuando. Então não significa que a transferência do plantão, que após as 18 horas que Monte Alto irá virar uma terra de ninguém.
Certo.
Isso não procede. A nossa polícia estará na rua, estará combatendo a criminalidade. Teremos essa dificuldade a mais para superar, mas vamos dar uma repensada aí nesse pensamento. Quem acha que a partir das 18 pode fazer qualquer coisa, que tudo não vale, não é a realidade.
Tá certo. É bom você falar sobre isso mesmo, né? Agora, nós temos sim que reforçar a estrutura, dar condições melhores, tanto para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e também para a Guarda Municipal, que já independe do Executivo. Mesmo assim, eu mando um abraço as nossas polícias.
Sim,
muitos deles não ficam nem de folga para poder atender
com
a nossa
certeza.
População.
Abraços e o nosso agradecimento.
Agradecimento é a palavra. Levo meu abraço também para Mariana. Grande jornalista Mariana. Hoje é aniversário da Mariana.
A nossa aniversariante do dia.
Pessoa maravilhosa, tá? Leva um abraço pra ela, tá bom?
Com certeza, levarei um abraço e aproveito a oportunidade para mandar um beijo para ela também.
Oh, que beijo. Mas, cuidado, tem que
muito ter... especial, né, João?
Isso, mas tem que ter o distanciamento, hein?
Ah, não, nós não precisamos, convivemos juntos sempre.
Tá certo. Machado, muito obrigado pela sua presença aqui. Qualquer dúvida... Claro, você sempre é atencioso conosco, vou procurar você novamente.
Eu agradeço o espaço, João, a OAB está à disposição e muito obrigado aí mais uma vez por nos receber tão bem na Rádio Cultura.
Nós voltamos já já.
Ofertas desta quinta-feira. Coxa e sobrecoxa temperada congelada frangão, quilo 5,49. Bisteca da Copa Lombo bovina, o quilo 12,95. Açaí bovino, o quilo 25,90. Ponta de alcatra bovina, o quilo 28,90.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Revestimento Viva, 32x54, branco, 16,75 metro quadrado. Argamassa Fotomassa interna, saco 20 quilos, 8,40. Porta de alumínio, laminada, Sasazaki, R$ 755. Vitô de alumínio, Sasazaki, 60x60, com grade, R$ 266. Selador acrílico Lux Color, lata 18 litros, R$ 105. Pisolar, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Ligue 3242-4707. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, 14,80. Frupique 400ml, fardo com 12, 14,90. Frupique 1 litro, fardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, 11,50. Puff pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com pente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O problema é a vista, a ótica Tiago.
Todos os dias, o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Paleta suína, pururuca, quilo, no Savinhago, pague 11,50. Costas de tilápia, copa com, quilo, 27,90. Filé mignon, sem cordão, friboi, peça inteira, quilo, 49,50. No cartão Savinhago, 44,50. Coxinha da asa de frango, seara, soltinho. Um quilo, 12,85. Capa do contrafilé Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganhe, 25,90.
Savinhago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp, 997997392.
São 11 horas e 28 minutos. O plantão policial, o setor policial calmo nas últimas horas, nenhuma ocorrência em destaque.
Você conferiu, plantão policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp, 997997392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11:29. Nós estamos recebendo a secretária da Segurança Municipal, a doutora Regina Helena, para conversar com a nossa população. Doutora Regina, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui.
Agora há pouco entrevistei o presidente da OAB, doutor Marcelo, a senhora teve o prazer de encontrá-lo. Ele elogiou a sua iniciativa de dar apoio para as mulheres numa sala na Guarda Municipal. Como que vai ser esse trabalho e serviço para a população, principalmente para as mulheres, doutora Regina?
Na verdade, ele está sendo delicadíssimo, como sempre, né? A iniciativa partiu dele. Nós estávamos conversando e ele colocou essa questão, que é uma preocupação da OAB, até agora tem também a OAB Mulher, essa preocupação sempre com o público feminino. E por óbvio, né, João, eu há 30 anos trabalho com isso, eu trabalho com a questão da mulher na época, desde a época que eu era estudante lá em São Paulo, na Casa Eliane de Gramon, que era foi a precursora do atendimento na violência doméstica.
Certo.
Então nós conversamos, ele colocou essa preocupação, né, que é uma preocupação da população. Naquele momento, de repente, numa exceção, obviamente, né? Nós não estamos falando do que acontece todo dia, nós estamos falando de uma exceção. Aquela mulher que não teve uma pessoa que conseguiu socorrê-la, ela às vezes precisa correr para algum lugar, e às vezes ela poderia se sentir, meu Deus, e agora? Né? A delegacia no plantão está fechado, para onde eu vou? Né? E esse trabalho, na verdade, João, sempre foi feito pela guarda. A guarda sempre esteve aberta 24 horas por dia e, obviamente, que quem a procurasse adentraria o local, né? Então, o que a gente está trazendo, vamos dizer assim, de especial? É essa informação para as mulheres que esse local está à disposição, sim. Mas não é para fazer um atendimento, vamos dizer assim, tomando o lugar do Estado. Não é isso.
Não.
Foi um trabalho que sempre foi feito, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado para não dizer que nós estamos... Ah, o Estado se ausentou e nós estamos... Não, a guarda sempre fez isso. Então a mulher que se sentia naquele momento atemorizada, ela não sabe o que fazer, ela pode nos procurar. Os atendentes que fazem esse plantão noturno já estão cientes e preparados para isso. Então ela vai entrar ali, tomar um copo d'água, vai respirar. O que nós vamos fazer? Então, é um caso de levar para pronto atendimento, pronto-socorro? Vamos levar. É um caso de flagrante? Vamos fazer o que tem que ser feito. Chamar a polícia militar para auxiliar, encaminhar para Jaboticabal, enfim, o que sempre foi feito. O que nós estamos fazendo, vamos dizer assim, de novo, é trazer para a população que isso pode ser feito. Porque muitas vezes as pessoas não têm noção, não têm conhecimento disso. Mas o pai da criança é o doutor Marcelo.
Então, isso daí é o seguinte, muitas mulheres não sabem onde pedir o socorro.
Exatamente.
Agora vai ter a guarda.
Exatamente, vai como sempre
e já
teve.
Sempre teve.
É como sempre teve, mas para a gente trazer nesse momento para a população, porque eu vi o doutor Marcelo também agora no final, falando sobre essa questão. Que as pessoas nos perguntam isso. Ah, então agora ficou a Deus dará. Não existe mais atendimento. Nós estamos perdidos. Não, não é nada disso. Né? As delegacias continuam abertas durante o dia, fazendo o seu procedimento normal. E até aqui, como disse o doutor André na última vez que estivemos aqui, o plantão já ficava fechado à noite. Né? As pessoas já não faziam ocorrência ali naquele momento. A menos nos casos de flagrante. Então, no caso de flagrante, a única diferença é que ao invés de chamar o delegado no prédio, né, da Polícia Civil de Monte Alto, vai ser no prédio da Polícia Civil de Jaboticabal.
Certo. Você está perdendo um grande amigo, o doutor André, vai
sim,
indo embora.
Sim. Você viu que ele até fez uma música para Monte Alto, né? Sim, ele colocou lá no YouTube, fez uma despedida até emocionada.
Fez uma despedida bonita mesmo.
Sim.
E Monte Alto está ganhando o doutor agora Marcelo Melo Garcia de Lima, que esteve aqui, mas ainda não está na cidade. Ele deve assumir praticamente, acho que segunda-feira.
Na verdade ele está nesse processo ainda, né, de chegada, de transferência, de mudança. Né?
Ele é jovem, né?
Ele é muito jovem. Como eu disse para você, você usou uma palavra bonita, né? Eu sou experiente. Eu sou experiente. Eu tive a oportunidade de fazer mestrado na UNAERP com o pai dele.
Seu Veludo?
Com o doutor Veludo, Marcelo Veludo.
Foi um delegado respeitado em Ribeirão Preto.
Muito respeitado, muito sério.
É o pai dele.
Então, eu fiz mestrado junto com ele lá.
Então, por isso que eu falei que você é experiente.
Exatamente, né? Não vamos falar de idade, né?
Deixa eu falar a data que foi, né?
É que o doutor Marcelo que vem, é ele que é muito novinho. É isso, ele que é muito jovem.
Então ele vai mesmo ficar aqui. Quando ele será apresentado, por exemplo, a nossa prefeita?
Amanhã nós já agendamos, né, com o nosso delegado seccional de Sertãozinho. Ele virá aqui e apresentará oficialmente o doutor Marcelo.
Mas ele já esteve aqui hoje.
Ele esteve aqui ontem. Né, ele já conversou com o doutor André, já conheceu a delegacia.
Não ficou arrependido, não, de ver a estrutura
nossa? Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda... Até porque ele é criado em berço de delegado. Ele sabe, ele conhece as dificuldades, né?
É,
eu acredito que ele esteja vindo bem preparado já, pelo menos psicologicamente, para isso.
É verdade que também aí agora a segurança está fazendo uma parceria com o esporte?
Sim, até o João está aqui junto comigo.
O João Felipe está conosco, João Felipe, diretor do esporte.
E eu quero que ele fale um pouquinho da nossa parceria. E como disse, né, o Miranda ontem, quando nós inclusive assinamos, né, oficialmente essa parceria. E a gente quer se colocar junto com o esporte, todos, não mais como, né, meros participantes, coadjuvantes, não, mas nós vamos efetivamente tomar a frente de algumas questões sérias aqui da cidade.
João Felipe, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, doutora Regina. Bom dia a toda a população e aos ouvintes da Rádio Cultura.
Que parceria que é essa com a Secretaria da Segurança Municipal?
Então, João, a gente, quando assumimos em janeiro aí, né, a Secretaria de Esporte, a gente encontrou vários problemas, inclusive no Babi Barione, no centro de lazer, né? E uma saída que a gente encontrou, né, foi fazer parcerias. E essa parceria com a Segurança Pública vai praticamente, assim, vai resolver grande parte, né, desses problemas que a gente tem nesses parques municipais, que é o Babi Barione e o centro de lazer. A gente vai dar em troca, né, o nosso serviço que a gente tem para oferecer, né, na Secretaria de Esporte. A gente tem o quê? Professores de jiu-jitsu, karatê, judô, capoeira. E a gente vai oferecer para a segurança pública, né, esse serviço. Em troca, eles vão fazer essa parceria com a gente para tomar conta dentro dos parques municipais de Monte Alto.
Explica novamente, quem é que vai tomar conta?
A Guarda Municipal. A Guarda Patrimonial, que vai fazer o treinamento dentro desses fóruns municipais, que é o Centro de Lazer e Babi Barione.
Eles fazendo treinamento lá, praticamente eles já estão fazendo.
Vão ocupar o espaço, né? E vão dar a segurança que a gente precisa, né, ali no momento.
Inclusive, João, né, ontem eu e o João estivemos assinando também ofícios e estendemos esse convite aos policiais civis e militares para que possam participar junto conosco desse treinamento.
Certo. Mas como que fica, doutora Regina e João, esses desocupados que estão morando no centro de lazer?
Então, João, esse é um problema muito grande, né? A gente tem...
Um problema social,
né?
Sim, social.
A gente vai ter que ir lá dentro com umas quatro forças, que é o esporte, a infraestrutura, a assistência social e a segurança pública. Se a gente não atacar os quatro juntos ali, a gente não vai resolver esse problema, que é grande, né?
Porque o centro de lazer do trabalhador, mas o trabalhador não pode frequentar.
Não, e assim, o mesmo método que a gente vai usar no Babi Barione vai ser lá no centro de lazer. Inclusive a carteirinha que a gente está fazendo, confeccionando, que a gente vai divulgar aí no futuro próximo, é para os dois locais, Babi Barione e centro de lazer. Então, o jeito que vai funcionar o Babi Barione é o mesmo jeito do centro de lazer.
Tá certo.
Pra gente recuperar esse espaço e ocupar o espaço.
Pois não, Regina.
João, a grande sacada, qual que vai ser, né, pra gente trazer pra população? O que, que é o nosso diferencial? Esse é um problema social que tá tendo que ser enfrentado, não é de hoje, né, é de muito tempo, e também não é um privilégio de Monte Alto, é, né, de todo o país, até um problema mundial depois dessa pandemia. Mas é trabalharmos juntos.
É.
Né? Então
a parceria dá certo,
entendeu?
Dá.
Então, não é só eu poder chegar para você aqui e dizer, olha, eu estou tão feliz porque os meus diretores trabalham juntos. Não, nós todos trabalhamos juntos. Né? Então, como o João está colocando aqui, inclusive, João, já vou te dizer, o Raimundo já disse, vamos ter lá o guarda patrimonial, que tem muitos de férias, alguns afastados com Covid, mas a partir de segunda-feira já vamos ter um guarda patrimonial de dia e de noite lá. Tá, então, já foi explicado que eles também vão trabalhar junto com o esporte. Né? Então, isso que é o bacana, é a gente poder trabalhar em conjunto.
Não, e a presença deles lá vai impor respeito e segurança, com toda certeza.
É porque ali eles vão poder fazer treinamento de lutas e condicionamento físico, tanto no centro de lazer como no Babi Barione. E isso vai ser muito útil. Né?
Como é que está o funcionamento do Babi Barione nessa pandemia?
Ah, estamos na fase laranja, né? A gente está fechando às 8 horas da noite, abrindo às 6 da manhã, né?
A pista de atletismo?
Normal, normal.
A piscina não?
Não, a piscina continua fechada ainda.
Fechado, e o ginásio também fechado.
O ginásio coberto fechado.
Só a pista ali de atletismo.
Só a pista e o campo, né, de futebol também.
É, que é o campo ali de futebol,
que, né? Que é o ar livre, né?
Certo. Mas ali fecha às 8 horas.
Estão fechando às 8. Até o próximo pronunciamento.
Lá no centro de lazer ainda não tem atividade.
Não, não tem nem como ter, né, João?
Não tem nem condições.
Não.
A prefeita esteve lá visitando, você esteve com ela?
A gente foi no começo de janeiro.
Ah.
Inclusive o Carlos foi com a gente lá, conheceu o local. E está muito assim, muito abandonado, né, João?
Certo. Lá no pavilhão de festa, onde se realiza a festa, estão ficando desocupados também? Você tem conhecimento, João?
Não, não, lá não chega a ficar, porque a gente fez uma parceria também com o pessoal do skate.
Skate.
Eles estão ocupando espaço ali, né? E assim, eles começaram a se organizar, João. Fizeram uma associação, estão fazendo uma associação para eles. E eles estão tomando conta do espaço. Então a gente está muito tranquilo ali para que eles vão... Estou ocupando espaço ali, né?
Bom, essa parceria continua e tomara que reforce outras parcerias também, viu, doutora Helena?
Não, inclusive, isso que o João está falando, essa questão, né, das pessoas que às vezes, né, em situação de rua e que estão ali, aquilo que nós trouxemos aqui, que eu vim com a Sônia, está em andamento.
Aquele projeto?
É, aquele projeto ainda continua em andamento, a gente está com um pouco de dificuldade em achar um local, mas já estamos com um local também que a gente não pode adiantar, porque eu ainda comentei, né, parece que a gente está sempre numa pista de corrida, mas com uma lombada a cada 5 quilômetros,
mas,
né?
Então, mas essa, a senhora está falando o local, não seria a própria... junto com a família deles.
Então, João, essa é uma dificuldade. A assistência social trabalha muito bem com isso. Mas é a questão que eu trouxe da outra vez. Como que a gente inclui uma pessoa que é um agressor familiar? Então, por exemplo, muitas vezes mora aquela pessoa que está em situação de rua com a mãe ou o pai, que já são idosos e são agredidos por aquela própria pessoa, né? Ou uma questão de um familiar que abuse sexualmente daquela família. Então existe essa dificuldade, essa é uma dificuldade. Mas, na verdade, a maior dificuldade é a pessoa não querer, né? Ela não aceitar ajuda e ela não querer. Olha, só para te trazer, até eu ia pedir para falar isso aqui hoje. A hora que eu estava vindo para cá, na minha frente, um carro... A pessoa chamou o morador de rua para dar dinheiro. Então, você entendeu? Não foi nem... O morador estava lá sentado na frente de uma loja, estava ali se divertindo, estava ali brincando. Então, ela parou o carro, chamou e entregou a esmola. Então, a gente pede tanto que isso não seja feito, né? E eu reforço isso. Por favor, não faça isso. Utilize esse dinheiro numa outra obra social, né? Se você quer ajudar, faça de uma outra forma, porque fazendo essa esmola... Não, e detalhe, depois ela continuou e eu fiquei observando e o cara morreu de dar risada, né? Então, ele não vai utilizar isso com alimentação.
Então, mas esses que são de outros municípios que estão na nossa cidade...
Sim, e aí isso a gente está fazendo todo um trabalho, né, que é feito prioritariamente pela assistência social, de encaminhar para suas cidades, né, encaminhar se desejarem trabalhar, porque existem os programas, você sabe muito bem disso. Mas aquela questão, hoje a sociedade como um todo acha que só tem direitos. Ninguém lembra que tem deveres.
Os deveres.
Né? Ninguém. A gente está vendo isso, né, nesse quase carnaval que nós tivemos. Nós temos cidades aqui ao lado em lockdown.
Aqui,
né?
Monte Alto, teve muita denúncia? Teve?
Muita. Inclusive...
Teve trabalho.
E aí vem aquela reclamação como se nós não estivéssemos fazendo nada, nem a polícia
não foi,
militar.
Não foi atendido, não foi lá,
gente,
no local.
Pelo amor de Deus, foi tanto local que parecia mesmo que era carnaval perfeitamente. E as pessoas têm que entender que a gente também não pode interferir quando é uma residência particular. E aí muitas vezes a gente recebe aquela crítica: ah, mas não foi em tal lugar porque é do fulano que é rico.
Porque é rico,
né? Gente, pelo amor de Deus, né? A gente não pode ser ingênuo e acreditar numa coisa dessa.
Não existe classe social.
Não existe classe social.
Certo. Uma pergunta para você, João. Existe só uma entrada agora no ginásio Babi Barione?
Por enquanto, a gente não conseguiu fechar por causa que as carteirinhas não ficaram prontas ainda.
Então,
assim
a
começar
a
funcionar...
Lá, a roleta está fechada.
Está fechada?
Estão dizendo aqui que está. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. A roleta está fechada da pista de atletismo. Não sei por que ficar fechada. A quadra coberta também. Esporte é saúde. Vamos praticar o esporte aonde eles estão pedindo.
A quadra coberta não tem como a gente deixar aberta, porque isso aí é um...
O ginásio
é segunda ordem, a gente tem que deixar fechado. a roleta, é bom a população começar a já acostumar a entrar pela entrada principal. Porque então, a gente vai fechar todas as entradas do Babilônia para a gente ter um controle de quem vai estar lá dentro e de quem vai sair. Porque a gente não tem controle, entendeu? Tem várias entradas e várias saídas. A pessoa vai lá, pronto, vandalismo, rouba chuveiro, picha, quebra, não sei o quê, pega e sai. A gente não sabe de onde que vem. Então, nosso propósito é o quê? Deixar uma entrada central no Babi Barione e no centro de lazer também.
Tá certo. Entrou e sai por ali.
É bom a população já acostumar que vai ser um futuro próximo, vai acontecer isso.
Tem uma curiosidade com a doutora Regina aqui. A senhora falou que fez doutorado lá.
Mestrado.
Helena Gramont.
Na verdade, na casa Eliane de Gramont, Eliane de Gramont. Que foi uma cantora, que foi esposa do Lindomar Castilho.
Isso mesmo,
exatamente.
Ela
foi assassinada por ciúmes, e foi quando começou a se desmistificar essa questão de quem ama não mata, né? Porque ele disse na ocasião que ele tinha matado por amor. Né, por ciúmes.
Ela era cantora e ele também.
E ela estava se apresentando e ele que matou. Ele que matou. Então, essa casa, ela foi precursora do atendimento às vítimas de violência. Na época, eu fazia faculdade, eu era estagiária de direito, e ali tinha um atendimento psicológico, psiquiátrico, social, uma casa que existe até hoje.
Tá certo. A violência contra a mulher em Monte Alto vem crescendo ou não? Como a senhora analisa?
Na verdade, eu acredito que a violência, em geral, ela cresceu, obviamente, depois dessa pandemia. Né? Então, a gente percebe, né, pela própria questão energética das pessoas, que ninguém tem mais paciência absolutamente com nada, as pessoas não conseguem mais sequer conversar. Então, a gente percebe isso em rede social, a gente percebe isso no trabalho, a gente percebe isso em qualquer lugar. Isso, obviamente, aumenta qualquer violência. Na questão especificamente da violência doméstica, é óbvio que isso ganha um vulto. Porque o momento que você mais convive, né, você está convivendo o tempo todo com aquela pessoa, tudo aquilo que já estava ruim fica pior.
E por que muitas mulheres são agredidas e não denunciam?
João, essa é uma questão muito profunda, né? Ela tem de vários vieses aí. Desde a questão psicológica, desde a questão familiar, da criação que ela teve. E existe, inclusive, algumas coisas que eu sempre falava como delegada, de você ter aquele benefício secundário. Então, isso eu via muito particularmente. Né? Eu apanho, mas eu não quero ser largada. Hoje eu estava comentando lá na Central de Penas com a Leidiane. A coisa que eu mais ouvia, a mulher chega e fala assim: ai, olha, doutora, eu apanho faz 20 anos, mas agora ele está me traindo. Então, essa questão como a mulher enxerga, é tipo assim: não importa que eu apanhei 20 anos, mas peraí, me bater e ainda me trair, não. Então, óbvio que a gente não pode generalizar isso. Mas passa também por tudo isso.
E os filhos são responsáveis, muitas vezes, da mãe ficar em silêncio?
Existe essa justificativa. Mas o que a gente entende, sempre procurou passar em palestras, procurou passar em conversas, é manter um relacionamento violento para garantir a tranquilidade dos filhos é uma mentira gigantesca. Então, eles percebem isso até mesmo quando eles não visualizam a violência, eles sentem isso. Então, o que a gente sempre orienta é, se houver uma separação, que ambos respeitem o filho. É um ex-casal, mas não existe ex-filho. Né? Então, muito mais saudável você ter os seus pais separados, né, e ter um bom relacionamento com ambos, e ambos se respeitem, do que você ter que conviver numa casa. Eu passei por isso, João. Eu convivi numa casa em que meus pais mantiveram muito tempo o relacionamento por causa dos filhos. E a gente vivia um verdadeiro inferno. Né? Então, isso não justifica. Mas é uma desculpa que se dá para não se separar.
Você falou bem, existe o ex-marido,
exatamente.
Ex-mulher, ex-filho.
Ex-filho não existe.
É sempre filho.
Exatamente. E o que a gente percebe na dinâmica? Que muitas vezes eles viram inimigos, né? E aí o filho tem que optar quem ele vai amar, né? Eu tô com a minha mãe, então eu tenho que odiar meu pai. Então, isso é uma dinâmica muito mais perniciosa do que você dizer, não, eu vou ficar junto para ele não sofrer.
Outro assunto muito polêmico também, medo ou ameaça para denunciar abuso sexual?
Muito. Medo, vergonha, né? Porque é duro você aceitar. Existe até numa questão psicológica que não só o agressor, o abusador sexual foi alguém abusado, foi uma vítima, como também, muitas vezes, aquela mãe daquela criança, por exemplo, que é abusada, também foi. E aí, psicologicamente, é como se ela não quisesse enxergar de verdade que aquilo está se repetindo com uma filha ou com um filho. Então, também é uma problemática muito difícil da gente conseguir resolver. Mas, por incrível que pareça, não é exceção, infelizmente, João. Isso não é exceção.
Muitas vezes a mãe está morando com um companheiro e ela acha que o companheiro está abusando da filha, mas ela não denuncia.
Só que quando a gente pega as estatísticas, inclusive nacionais, o primeiro abusador é o pai biológico, então, por incrível que pareça. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, mas ela está com outro homem, é o padrasto, não é o pai. Mas muitas vezes, nas estatísticas oficiais, o primeiro abusador é o pai biológico.
A senhora viu que esses dias nós tivemos vários furtos e roubos de motos na nossa cidade,
sim,
doutora Regina.
Sim, e assim, o que o doutor Marcelo dizia antes, estamos trabalhando em conjunto. Então, a Guarda Municipal está trabalhando, inclusive ontem, inclusive hoje, nesse momento, viaturas, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, trabalhando, e a Polícia Civil fazendo a sua parte na investigação.
Explica para os nossos ouvintes, né, antes que alguém comece a criticar, muitas vezes sem conhecimento. A doutora Regina tirou a Honda na zona rural.
Não, de forma alguma. Inclusive, esse trabalho continua. O que as pessoas têm que entender é que nós trabalhamos em diversas frentes, João. Entendeu? Então, hoje, a gente está trabalhando. Você sabe, né? Existe o questionamento de que a gente precisa ajudar na parte das ONGs animais. A gente tem a questão da pandemia, a gente precisa auxiliar na vacinação. A gente tem as rondas rurais que continuam. Nós montamos o nosso posto no distrito. Então, as demandas, infelizmente, elas são gigantescas. A gente não pode fechar os olhos para isso, né? Mas, na medida do possível, nós estamos cobrindo. Inclusive, o Miranda, depois um dia eu quero trazê-lo aqui, desse trabalho, o quanto ele é elogiado por esse trabalho nas rondas rurais, que não acabaram. Até trazendo mais uma informação para você, João, e para os seus ouvintes, ontem recebemos o prefeito e o vice-prefeito de Guariba, que estiveram aqui, né, para ver tanto a questão na saúde, que eles querem, né, conhecer como nós fazemos aqui, também conhecer o trabalho da guarda, porque ela é muito bem vista, né, tem um crédito muito grande na região, e eles queriam conhecer especificamente a nossa guarda, o nosso trabalho, para ter de base, caso eles consigam, pretendam montar lá em Guariba.
É mais um município, porque vários municípios já estiveram aqui para conhecer a nossa guarda municipal.
Sim, inclusive recentemente o Miranda também esteve num projeto que ele vai te trazer uma hora ou outra aqui, com Taiúva, Taiaçu, Pirangi, foi. Inclusive trabalhando com a questão de rádio em comunitário, para que tudo que for feito seja feito por todos.
Percebeu que tudo vai ficando por conta do próprio município?
Na verdade, eu acredito que se encaminhe para isso. O que não pode ser uma mudança de boca, né? Tem que ser uma mudança constitucional.
Na prática.
Na prática, ela tem que ser constitucional. Então, do mesmo jeito que já existe a saúde municipalizada, existe, né, a educação municipalizada, provavelmente a gente terá uma segurança municipalizada. Mas isso não é legítimo, não é legal agora. Então, a Guarda Municipal tem as suas atribuições, e a atribuição da segurança pública é uma atribuição estadual, e que pertence única e exclusivamente às polícias civil e militar, cada uma no seu quadrado, né, na sua atribuição também.
Muitas vezes o munícipe critica, olha, eu não vi a viatura da guarda na feira do produtor, mas não está parada na garagem, está atendendo outras ocorrências?
Com certeza, inclusive a gente está atendendo sempre os pedidos deles quando é necessário, de verificar os veículos, que muitas vezes, né, a população também não colabora muito, né, vai estacionar lá dentro sabendo que não pode, e são orientados, né, muitas vezes são multados. Agora, João, a gente precisa sempre colocar, se cada um fizer só a sua parte, não precisa fazer mais do que ninguém. Se cada um fizer só, o João está fazendo ali dentro do esporte, eu estou fazendo na minha atribuição, mas se o ouvinte também fizer a sua parte, isso facilita tanto a vida da gente, né? E nesse momento de exceção, a gente precisa sempre lembrar que nós estamos vivendo um momento de exceção, né? Então, essa pandemia também não é nossa, ela é mundial. E não adianta a gente se rebelar. Quanto mais a gente se rebela contra isso, fica difícil para todo mundo.
O momento é de união.
É o momento de união.
Dentro do município, da administração municipal, uma secretaria precisa auxiliar a outra quando precisa. Temos que parar com ciúmes. Se eu estou me destacando porque eu estou fazendo um bom trabalho, vem comigo também, eu estou precisando da sua ajuda. Quando a gente começa a se destacar, sempre tem aquele que quer puxar o tapete da gente. Meu Deus do céu, nós temos o mesmo barco. Se afundar, todos nós vamos se afogar. Então, uma secretaria ajuda a outra.
Existe, né? A gente até brinca já que existe a teoria do caos, né? Então, existem pessoas que elas só querem trazer o caos. Na verdade, isso é um caos interior delas, né? Então, a gente não pode nem culpar. Ela vai causar, ela vai trazer ao seu redor aquilo que ela é. O que a gente quer sempre deixar claro, eu tenho certeza que também é o objetivo do João, nós já tivemos tantas vezes em reuniões, trabalhando juntos, é: venham nos procurar, venham conversar conosco, né? Nós hoje nós não estamos em partidos políticos, nós não estamos em nenhum tipo de frente. Eu sou técnica, o João é técnico, nós estamos na nossa área que conhecemos. Então, quando tiver dúvidas, venham nos procurar, venham trabalhar junto com a gente, tragam sugestões.
Venham nos ajudar.
Venham nos ajudar.
Dá sugestões.
Exatamente.
Seja aceito. A crítica construtiva é sempre bem-vinda.
Com certeza.
Com toda certeza. João, essa parceria eu tenho certeza que vai ser ótimo para quem frequenta esses lugares aí.
Com certeza.
Certo. Ali você falou que vai entrar, né? Só pelo portão principal. Mas prestar atenção que os malandros não tem porteira para eles que segura. Eles pulam mesmo. Mas tem que ter um guarda patrimonial também no local. Tem guarda patrimonial lá?
Guarda patrimonial a gente tem durante a noite. Agora que a doutora Regina conversou com o Walter, vai ter na portaria durante o dia também, né?
Na verdade, só não estava tendo na atualidade justamente por causa dessas questões,
mas como,
né?
Como você está fazendo se o seu efetivo é pequeno?
Aí a gente vai se desdobrando.
A criatividade aí?
A criatividade.
Os três novos guardas municipais.
Já estão no treinamento. Inclusive, ontem o prefeito e o vice-prefeito conheceram os três. Estamos muito felizes. Eles estão muito empolgados. Inclusive, ontem foi feita uma pergunta para eles se eles já tinham sentido a diferença do que eles imaginavam que era um trabalho de guarda e o que é hoje. E eles falaram sim. A gente não tinha ideia da profundidade do treinamento deles. Então eles estão satisfeitíssimos, devem estar loucos, e nós também loucos para que eles venham trabalhar.
Certo. A gente tem desafios pela frente. Eu sei que com a sua experiência e a sua vontade, porque você gosta do que você faz, né?
Você sabe.
É apaixonado
pelo seu serviço. Você sabe, João, que eu sou apaixonada,
você,
né?
Você é apaixonada.
Eu faço realmente porque eu me empolgo, eu gosto. Eu sempre gostei de trabalhar em conjunto, eu sempre gostei de trabalhar dessa forma. E hoje eu tenho a felicidade de ter meus diretores que são unidos, que não me trazem os problemas, eles me contam o problema e já, eles mesmos já fizeram a solução, deram a solução, e trabalhando junto com os outros, né? O João está trabalhando aí junto com o Raimundo, com o Wesley, com até com o Renato, auxiliando todos. Então, é muito gostoso quando a gente pode trabalhar em conjunto.
Como você analisa o trabalho das mulheres na Guarda Municipal?
Muito bom, a gente fica muito contente com isso.
Quantas mulheres tem na Guarda hoje?
Hoje?
Duas, três?
Acho que três, quatro...
Quatro.
Cinco, acho que com o pessoal que entrou novo. Mas assim, e hoje você vê, João, muita mulher em todo lugar, né? Então, hoje nós estamos trabalhando num governo com muitas mulheres. Então, isso não quer dizer que nós somos melhores. Isso a gente está podendo provar. Exatamente, a gente está podendo provar.
Como você faz uma entrevista numa outra mulher?
Exatamente. Eu tive que fazer isso tantas vezes como delegada, porque não existiam policiais mulheres, né? Então, mas é muito legal a gente poder entender que nós somos iguais com as nossas diferenças, né? Homens e mulheres. E trabalhando juntos fica perfeito.
Você sabe que você é querida em Monte Alto. Todos mandando um abraço para você, doutora Regina Emil. Você merece todo o nosso respeito. Olha aqui a população. E acreditando no seu trabalho, viu, Regina?
Olha, João, eu só posso dizer uma coisa. Eu estou dando o meu melhor. da mesma forma como eu fiz quando eu era delegada, como eu faço como mãe, como eu fiz quando eu era professora. Então, quem me conhece sabe desse meu amor, isso que você está me falando. Eu faço porque eu gosto, eu não faço só porque, eu tenho que fazer.
E você aceitou também esse desafio? Você tem capacidade.
Eu agradeço seus elogios, agradeço aí os abraços do pessoal e retribuo.
A gente sabe que tudo não são flores, não. Tem espinhos também.
Bastante.
Tem crítica também.
Tem muita crítica.
Mas tô vendo aqui, ó. João, parabéns para a doutora Regina. Doutora Regina, né, a qual foi uma ótima escolha, certo? Né? Ah, seu amigo, Sargento Lapola está mandando um abraço.
Ai, Lapola, um abraço para você. Trabalhamos tanto tempo juntos, né? Como policiais.
Certo.
João, é assim, ninguém é perfeito, todos nós erramos. Nós estamos aqui, né, novatos, né, João?
Uhum.
Entrando agora, estamos conhecendo como é trabalhar no serviço público municipal. É muito diferente de todas as experiências que nós tivemos. Estamos há pouquíssimo tempo, né? Estamos plantando e muitas vezes cavucando, tirando grama ainda, tirando mato, né, para fazer já aí uma brincadeira
é início,
com né? Nós estamos iniciando. Mas tenham certeza que todos nós temos o mesmo objetivo de trabalhar pela coletividade.
Eu já precisei da doutora Regina, isso há muito tempo, fui muito bem atendido.
Que
tá?
Bom.
É, um abraço aí. Agora, para encerrar, João, um assunto particular. Queria saber como está minha amiga Alessandra. A sua mãe como está?
Ah, João, ela está aqui na Santa Casa, né, de Monte Alto. Está sendo muito bem atendida e assim, ela está reagindo aos poucos, né? Está voltando a falar.
Está na Santa Casa?
Sim, está na Santa Casa. Está voltando a conversar aos poucos, sabe? Vamos fazer uma nova avaliação nela para ver se volta o tratamento, se volta com as quimioterapias, né? E a reação dela está sendo positiva.
Não, ela é uma guerreira.
Está lutando, né?
Está lutando. Vai vencer, sim. Parabéns, viu? Dá um abraço nela, tá bom?
Obrigado, João.
Tá. Parabéns, doutora Regina. Estamos torcendo para o seu sucesso. Aí, vamos dar as pessoas aí. Agora, vão vir a cobrança também e Sim. sabe disso que vem mesmo.
Com certeza. E o sucesso não será meu, né? O sucesso será de todos nós. Será da cidade.
Você não está trabalhando para a Regina, você está trabalhando pela cidade.
De forma alguma, estou trabalhando
disse,
pela
nós
cidade.
Nós não temos partido político. Tem sim. Partido político é Monte Alto.
Com certeza, com certeza. Eu estou olhando, se você falar assim, eu não olho pessoalmente, óbvio, é a cidade da minha filha. Minha filha nasceu aqui. Então, hoje sou cidadã montealtense também. Então, eu estou olhando sim pela coletividade.
É a cidade da sua família.
Com certeza, da minha família.
Um abraço, doutora Regina, e
um
bom trabalho.
Muito obrigado.
João Felipe, um abraço para você. Semana que vem nós vamos falar mais sobre o esporte, tá
obrigado,
bom?
Obrigado, João. Um abraço. Um abraço, doutora Regina.
Nós voltamos já já.
YK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Patinho quilo 29,80. Coxa e sobrecoxa com osso congelada Big Frango quilo no Savegnago 6,50. Filé de merluza congelado Bom Peixe 500 gramas 14,90. Assim tem osso quilo 26,90. No cartão Savegnago 24,80. Bisteca suína Ururuca quilo no Savegnago 13,50.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
São 12 horas mais 3 minutos. A participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Ontem o Brasil amanheceu com a notícia de que um deputado havia sido preso por, eu chamaria de crime de opinião, né? Uma prisão política, claramente política. Embora ele pudesse ser enquadrado no Código Penal de injúria, difamação e calúnia. Mas eu não vi isso. Eu vi enquadramento em Lei de Segurança Nacional. Né? uma prisão em que houve mandado de prisão em flagrante. Isso eu nunca vi. Eu acho que vão ter que estudar nas faculdades de direito. Ora, se houve tempo de emitir um mandado de prisão, então não é mais flagrante. A prisão em flagrante é aquela em que se flagra o criminoso em plena ação criminosa. Foi preso às 11h30 da noite em casa. Em geral, com os corruptos, esperava-se que o dia raiasse, né, para entrar na casa da pessoa, porque o lar é inviolável, né? Foi preso 11h30 da noite na casa dele e, enfim, hoje tem audiência de custódia, onde ele vai ser submetido à decisão de um juiz para saber se mantém ou não mantém a prisão. A Câmara Federal está esperando isso. A alegação do Supremo foi que numa gravação de quase 20 minutos que eu vi, né, ele usa de palavras de baixo calão, de termos chulos, ele ofende o Supremo, ele faz acusações a ministros do Supremo, diz que gostaria muito de ver um ministro na rua levar uma surra e tal, né? Eu acho que isso aí é questão para a Comissão de Ética da Câmara. A comissão para examinar o decoro, a conduta desse parlamentar e puni-lo de acordo com a gravidade do que ele fez em relação a outro poder. Né? Não vejo lei de segurança nacional, porque a fala dele, uma que não é o que diz a Constituição, que crime inafiançável é só se ele tivesse com armas na mão, reunindo um grupo armado para derrubar governo, derrubar Supremo, derrubar Congresso, seja lá o que for. É o que está escrito na Constituição, quem quiser ver a linha 44 do artigo 5º. Né? E, no entanto, a prisão foi justificada porque está lá no artigo 53 que o deputado senador é inviolável. E ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Né? O artigo 220 da Constituição diz que é livre a liberdade de expressão e não pode haver censura. Né? Todo mundo goza de liberdade de opinião. Né? O que ele fez foi injúria, difamação e calúnia. Aí cabe Código Penal, mas aí tem que pedir autorização para a Câmara para processá-lo. Mas não, ele foi preso. E o Supremo confirmou por unanimidade, mostrando a união do Supremo em torno dessa interpretação. E não é o que a gente lê na Constituição. Se vocês quiserem, aí anotem, né? Artigo 220, artigo 5º, a linha 44 do 5º, artigo 53, segundo parágrafo do artigo 53. Né? Mas, enfim, é para a gente ficar atento ao rumo dos acontecimentos, porque um inquérito sem Ministério Público, como manda o artigo 127 da Constituição, está rolando no Supremo, já foi preso um jornalista, né? E agora é preso um parlamentar que tem inviolabilidade de opinião. Então a gente fica observando, nós jornalistas e os parlamentares devem estar pensando, puxa, até onde vai o limite? Qual é o limite da nossa liberdade? A nossa liberdade é plena, nós vivemos numa democracia, temos liberdade plena, só não podemos cometer crimes. Né? E está aí, eu vou falar de novo, existe crime de injúria, calúnia e difamação. Está no Código Penal de uma democracia normal. Então, é esperar agora, a solução está... Né, o próximo passo deverá ser dado ou por um juiz na audiência de custódia, né, ou na Câmara, e posteriormente na Câmara, porque esse é um episódio que tem que ir para a Comissão de Ética e Conduta e Decoro da Câmara. Aliás, esse deputado é suplente dessa comissão. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com o lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus, Covid-19, é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Fã Clube do Rei, daqui a pouco, a partir das 12h30. Eu, Caê Cristiano, te espero aqui na melhor.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Refrigerante Sprite original, PET 2 litros, R$ 4,99. Cerveja Skol Pilsen, latão, 473 ml, R$ 2,99. Molho de tomate Fujini, tradicional, sachê 340 gramas, R$ 1,9. Café Caboclo, Avaco, tradicional, 500 gramas, R$ 6,99. Detergente líquido Limpol, 500 ml, R$ 1,49. Amaciante de roupas Monbiju, 2 litros, R$ 5,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12h11:30, a hora da notícia, segunda edição. O INSS vai demorar ainda mais para conceder a aposentadoria.
O Supremo Tribunal Federal autorizou ao INSS maior prazo para a concessão de novas aposentadorias. O período legal para que a Previdência responda a uma solicitação de benefício é de 45 dias, mas em alguns casos a espera passa de 3 meses. Agora, o INSS poderá demorar mais para responder o segurado. Prazos que antes eram de 45 dias passarão agora para 90 dias. Os novos prazos só começam a valer daqui 6 meses. O INSS pediu este tempo para adaptar o sistema da Previdência à nova regra. Para a advogada especialista em Previdência Social, Adriane Bramante, essa demora pode beneficiar quem está na fila do INSS.
Na verdade, é bastante estranho, porque se o prazo da lei é 45 dias e o acordo estabelece um prazo maior, eu imagino que eles já teriam o sistema adaptado para atender o prazo da lei. Então, o sistema vai aumentar o prazo aí para 90 dias, enfim, para cada tipo de benefício tem ali um prazo estabelecido. Então, para quem já tem o processo no INSS, não muda nada, porque até que isso seja regularizado, operacionalmente falando, tendo em vista que o prazo é de 6 meses para essa adaptação, o que se imagina é que até lá esses processos que já estão em andamento no INSS sejam concluídos.
Hoje, quase 2 milhões de pessoas aguardam uma resposta do INSS. São pedidos que já ultrapassaram o prazo legal de 45 dias sem uma resposta da Previdência. O INSS informou que boa parte destes pedidos parados na fila é por conta da falta de documentação do próprio segurado, o chamado pedido de exigência. A advogada Adriane Bramante lembra que na hora de pedir a aposentadoria é bom ter todos os documentos na mão e evitar o transtorno.
O que o segurado pode fazer, ter ciência de que ele tem direito daquele pedido que ele está fazendo, juntando a documentação correta. O ideal seria ele se informar antes de quais são os documentos, se é o momento adequado para ele pedir o benefício, se no CNIS dele está tudo certinho, se não está faltando documento, se não tem alguma carteira rasurada, algum período de trabalho rasurado, algum formulário de insalubridade, que é o chamado PPP, que ele tenha que juntar e ele já pode solicitar esse documento antecipadamente para que ele possa encaminhá-lo no pedido da aposentadoria. Então, quanto mais completo tiver o processo dele, a probabilidade dele ter exigência é bem menor.
Reportagem Henrique Carmo.
12 horas 14 minutos 30 segundos. O Dia do Combate ao Alcoolismo chama atenção para os riscos do consumo de álcool.
Seja por diversão, para acompanhar os amigos ou para tentar relaxar, a ingestão frequente de álcool pode gerar dependência. Um dos caminhos para o alcoolismo é quando a pessoa torna aquilo um hábito e passa a beber mesmo quando está sozinha, geralmente para compensar problemas ou questões emocionais. O álcool atua no sistema nervoso central e promove sensação de euforia, prazer e entorpecimento, o que contribui para a dependência. Com o tempo, o organismo se torna cada vez mais resistente aos efeitos da bebida e a pessoa tende a aumentar a quantidade. O contato com o álcool a partir da adolescência também eleva o risco de dependência, mesmo que o jovem não tenha nenhuma preocupação séria em sua vida. Comemorado em 18 de fevereiro, o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo chama atenção para as consequências do abuso das bebidas alcoólicas. O álcool pode provocar perda de memória, tremores, insônia, falta de apetite e até quadros de agressividade, paranoia e alucinações. Além disso, o consumo excessivo causa lesões no fígado, que podem levar à cirrose e à necessidade de transplante. O alcoolismo é uma doença e somente com o tratamento e apoio a pessoa consegue reduzir a vontade de beber. Para prevenir esse quadro, o ideal é somente ingerir álcool a partir da fase adulta, em datas específicas e em pequenas quantidades. Da Rádio 2, Sig Eichmeier.
A Polícia Federal faz buscas em 4 estados na maior ação contra fraudes no auxílio emergencial. A operação foi deflagrada hoje, operação terceira parcela contra fraudes no auxílio pago pelo governo durante a pandemia. Foram mobilizados 200 policiais federais para buscas em 73 endereços de Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Paraíba. A maioria dos mandados é cumprida em municípios mineiros, incluindo a capital Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Federal, é a maior operação de combate a fraudes. Nessa primeira etapa, os investigadores miram em benefícios de contas que teriam recebido dinheiro desviado do programa. E o governo quer implantar pedágio por trecho percorrido nas rodovias federais.
Rodovias federais podem passar a ter cobrança de pedágio por quilômetro rodado. O sistema, chamado de pedágio livre, cobra a tarifa por trecho percorrido e deve reduzir o preço para alguns usuários. Por outro lado, todos os motoristas que trafegarem na rodovia vão pagar uma taxa, como explicou ao Valor Econômico a secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcaça de Souza. A cobrança do pedágio proporcional ao trecho está prevista no Projeto de Lei Complementar número 8 de 2013. Ele está na lista de prioridades do governo federal para aprovação na Câmara e no Senado ainda em 2021. O sistema será testado no trecho de Guarulhos da rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, e a ideia é depois ampliar o uso com a mudança da lei. O projeto também altera o Código de Trânsito em outros dois pontos. Qualifica a evasão do pagamento do pedágio como infração grave e permite que o valor das multas seja entregue às concessionárias. Da Rádio 2, Sig Aikmaier.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até domingo. Refrigerante Sprite Original, PET 2 litros, R$ 4,99. Cerveja Skol Pilsen, latão, 473 ml, R$ 2,99. Molho de tomate Fujini, tradicional, sachê 340 gramas, R$ 1,99. Café Caboclo, Avaco, tradicional, 500 gramas, R$ 6,99. Detergente líquido Limpol, 500 ml, R$ 1,49. Amaciante de roupas Monbiju, 2 litros, R$ 5,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas mais 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, o grande trio. Cabo Rogério, Cabo De Paula e o Cabo Nielsen.
Rodoviário, bom dia. Cabo Nielsen por aqui, desejando a todos uma boa viagem.
Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, resumindo, visivelmente embriagado, assoprando ou não o bafômetro, é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, sua carteira de habilitação será recolhida, a multa será de R$ 2.934,70, mais 7 pontos e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Por volta das 17 horas e 25 minutos de ontem, quando o Rei dos Astros pediu licença à Princesa Lua e já ia descambando lá longe no horizonte, Tiago de Oliveira Araújo, não consta no BO a idade dele, ele conduzia um caminhão Mercedes-Benz na cor amarela de Cascavel, no Paraná. Mercedão transitava pela SP-333, rodovia Laurentino Mascari. seguia de Guaíra, no Paraná, com destino a Campinas, no nosso estado. Quando chegou no quilômetro 180, mais 400 metros, na base operacional da Polícia Rodoviária em Itápolis, região centro-oeste paulista, foi abordado. Ao vistoriar o caminhão, os rodoviários constataram que o número do motor e também do chassi estavam suprimidos, raspados.
Como é que é?
Continuando a vistoria, localizaram num fundo falso preparado para o crime 983 quilos e 300 gramas de maconha divididos em 1.628 tijolos. Indagado a respeito, Tiago informou que receberia R$5.000 pelo transporte da maconha do Paraná até Campinas. Aí azedou a boca da égua.
Vai azedar é o pé do frango.
O Tiago foi grampeado. Recebeu a presilha prateada, troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. A ocorrência foi apresentada na Polícia Federal aqui em Araraquara, onde tudo foi apreendido.
Graças a Deus.
Tiago foi autuado em flagrante por tráfico de droga e já está na tranca à disposição da justiça para a famosa audiência de custódia. Para quem não sabe, tráfico de droga dá de 5 a 15 anos de cadeia, principalmente se você não tem um bom advogado. Quando tem, aí é outra conversa.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
É, amigo, cabeça que não pensa, o corpo padece. R$5.000 não dá pra contratar um bom advogado, não.
Com a justiça não se brinca.
A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12:26. Vamos falar de Santos, vamos falar de Corinthians, de Palmeiras, dos jogos atrasados do Brasileirão. Quem chega é Humberto Ferretti.
Santos vence o clássico contra o Corinthians, que também era um confronto direto na briga por uma vaga na Libertadores, e fica mais perto de disputar o torneio continental em 2021. Em jogo atrasado da rodada 33, o Peixe bateu o Timão na Vila Belmiro por 1-0, gol do atacante Marcos Leonardo. Com o resultado, o Santos chegou a 53 pontos em oitavo, e ainda pode ultrapassar o Grêmio, que é o sétimo, com 56, e hoje seria o último time classificado para a Libertadores. Sem falar na possibilidade de os gaúchos vencerem a Copa do Brasil, o que transformaria o G7 num G8 e facilitaria a vida do Peixe. Já o Corinthians estacionou nos 49 pontos, em décimo, e além de ganhar os jogos que ainda restam, tem que torcer por uma combinação de resultados caso queira ir para a Libertadores. O técnico Wagner Mancini lamentou os tropeços do Timão nas últimas rodadas, que podem ter custado a classificação, e admitiu que a situação ficou difícil.
Nesses últimos jogos a gente acabou, de certa forma, desperdiçando pontos importantes e por erros da nossa equipe. Alguns erros técnicos, alguns erros estruturais, alguns erros táticos, né? Mas dentro desses detalhes que um jogo de futebol apresenta, a gente tem que ser um pouquinho mais efetivo. E acabou faltando no momento onde a gente tinha que decidir algumas partidas, e isso acabou nos custando pontos importantes, e agora a situação ficou um pouco mais difícil. Nós ainda temos chance, nós vamos brigar muito por essa vaga até o final, mas é óbvio que ficou mais difícil.
Pelos lados do Santos, o vice da Libertadores de 2020 e uma vaga na edição de 2021 seriam considerados uma baita campanha, uma vez que o clube sofreu vários problemas políticos, financeiros e administrativos, e de novo teve que apostar na base. Questionado sobre como o Peixe superou tudo isso, o técnico Cuca respondeu o seguinte.
Se eu falar trabalhando, não é certo, porque todo mundo trabalha, né? Mas é ter algo mais, né? Se vê hoje a luta que o pessoal tem, a entrega, o espírito que esses meninos têm, sabe? Eles, com a qualidade que eles têm, com o espírito que eles estão obtendo e com o compromisso que eles estão tendo com o clube, é tão gostoso ver acabar um jogo e eles cantarem o hino do clube. É tão gostoso que um dia, quando eles estiverem mal, o torcedor tem que lembrar disso que eles estão fazendo aí e perdoar. Porque na vida é assim, né? Você tem bons e maus momentos. E nós já passamos por maus momentos e demos a volta por cima. Hoje a gente está muito próximo de acabar o ano, né, entre aspas, aí, classificando o time para Libertadores, mas ainda não conseguimos. Falta ainda muita coisa, que são dois jogos e tem que conseguir mais uma vitória.
Nas duas últimas rodadas, o Santos encara Fluminense e Bahia, enquanto o Corinthians tem pela frente Vasco e Inter. Também na noite de ontem, o Palmeiras, com um time reserva, visitou o já rebaixado Coritiba para um jogo atrasado da rodada 35. O dono da casa venceu por 1-0. O Palmeiras ainda tem um jogo atrasado, o clássico contra o São Paulo, válido pela rodada 34 e que será disputado amanhã.
Eu estou com fome. Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.